Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de agosto de 2020 e eu continuo longe de casa e eu não tenho a menor ideia de como ficou a gravação de ontem, que eu gravei trancado dentro do carro, que era o espaço mais silencioso que eu consegui encontrar, nem como vai ficar a gravação de hoje. Eu estou praticamente enfiado dentro de um armário de roupas para ver se eu consigo dar algum drible na acústica não muito favorável aqui do quarto e também dos ruídos de onde eu estou. É curioso, né? Porque São Paulo, eu sempre fico achando que é um lugar mais barulhento do planeta, aí você anda 300 quilômetros e descobre que tem barulho de construção, tem maritaca, é uma barulheira completa. Aliás, tem uma questão extremamente interessante, e eu vou tocar nesse, pode ser interessante esse ponto. Eu às vezes me queixo, quando eu vou começar o radinho de manhã, das peripécias da nossa vizinha de cima, que aparentemente tem uma academia de artes marciais, ou ela está desenvolvendo exoesqueletos, ou ela cria cangurus, eu não sei que diabo que ela faz, que de madrugada é uma barulheira infernal. Pois bem, estamos aqui a 300 e tantos quilômetros de São Paulo, em Ribeirão Preto, e o vizinho de cima é curiosamente, infelizmente, coitado, ele depende de muletas, mas até aí não teria impacto se ele não fosse insone. Então, realmente, um insone de muletas tem um impacto acústico, digamos, difícil de ignorar. Então, realmente, também foi uma noite mais ou menos complicada. E você fala, bom, qual é a probabilidade de que isso aconteça? É mais provável acreditar que o René é um chato de galocha, ou então... Mas aí tem um tema muito interessante aqui, que é a questão de probabilidades. E tem um artigo muito interessante na Forbes, mostrando o quanto a nossa intuição com respeito a probabilidades nos engana. Às vezes a gente vê, não só a nós, pobres mortais, mas a cientistas também. Na verdade, o artigo é sobre modelos cosmológicos, né? Modelos de como o cosmos, como o universo nasceu, como o universo cresceu. É possível, com aquilo que a gente sabe hoje, criar modelos computacionais que fazem simulações, né? Um pouco depois do Big Bang, aí ele começa a simular como o universo se expandiria. Aí você vai lá e compara o universo que apareceu ali na sua simulação com o universo que a gente observa e vê se está funcionando o seu modelinho. Né? O que acontece é que, às vezes, tanto no nosso universo quanto nas simulações, podem acontecer coisas estranhas, né? Coisas difíceis de explicar. E a questão é, uma coisa improvável significa que o seu modelo está errado? Significa que existe alguma coisa errada? E aí o artigo se aprofunda numa disciplina que sempre foi o meu pesadelo, entre outras, claro, que é probabilidades. Eu não sei porquê, a disciplina de probabilidades sempre me deu dor de cabeça. Eu passei, tudo bem, passei no vestibular, tudo bem. Assim, fui um aluno bastante razoável. Mas probabilidades nunca foi uma área da matemática que me chamasse, que me falasse o coração. De alguma maneira, eu sempre achava que alguém estava me enganando, a calculeira toda, eu sempre achava que... Em suma, falha minha, porque é uma disciplina interessantíssima, poderosíssima. Nós sabemos que no mundo, né, do quântico, quando você chega na escala mais infinitesimal da matéria, tudo é meio probabilístico mesmo. Pois bem, mas o que ele mostra é que a maneira como nós evoluímos, né, nós, né, homo sapiens per nomen omnium, evoluímos, nós temos uma noção de probabilidade que não é muito correta. Né? Nosso cérebro não foi feito para isso. Acho que é por isso que eu sofria tanto, pobre de mim, não saber que era uma questão evolutiva. E aí ele cita alguns exemplos interessantes. E aí ele imagina o seguinte, uma moeda. Se eu jogar cara e coroa, você sabe que tem 50% de chance de dar cara ou de dar coroa, certo? Certo, ok. Então, se eu jogar a moeda 10 vezes, vou jogar 10, pum, 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 deu 5 caras, 5 coroas, certo? Faz sentido, porque é 50%, não é? A questão é a probabilidade de que você consiga exatamente 5, em qualquer sequência, tá? 5 caras e 5 coroas é de 24%. Você fala, mas como assim? Cara, faz a conta. Porque, na verdade, se você conseguisse 10 coroas uma atrás da outra, não é tão improvável assim, porque são só 10 lançamentos. Em 10 lançamentos, um monte de coisa pode acontecer com uma probabilidade bastante razoável. Né? Se você tivesse jogado 100 vezes, aí é diferente. Aí talvez a probabilidade de que fosse metade, metade aumentasse um pouco. Se você jogar 1.000 vezes, pronto, aí você começa a chegar mais ou menos perto. Porque na probabilidade é isso, ela não é exatamente o que você imagina. E, aliás, só para já que a gente está falando de moedas, até vou dar uma dica, não é porque você, sei lá, está num cassino, né? Não é porque você ganhou 9 vezes seguidas que você vai ganhar a décima. Não. A gente tende a achar, né, o seu time ganhou 9 vezes, né? Pronto, agora a décima é marmelada, né? Não, porque são eventos, o time nem tanto, mas moedas, o cassino, o baralho, ou seja, o que for, cada vez é uma vez. Então, não importa se você ganhou 9 vezes antes, você não tem uma maré de sorte. Lamento, mas eu sou o podcaster, acho que mais broxante do planeta, porque eu não vou falar aqui que você tem sorte ou que eu vou torcer para... Não, a probabilidade engana. É por isso que cassinos ganham dinheiro. Cassinos ganham dinheiro porque a gente tem uma noção de probabilidade. Acho que você acordou com sorte, está com a cueca certa, né? Não sei o que você fez... E que isso vai aumentar, não vai, por isso que o cassino é milionário e você não. Mas o grande lance aqui, na verdade, é sobre a questão de ciência, então vale a pena dar uma olhada que mesmo os cientistas, às vezes eles veem alguma coisa bizarra no universo ou no seu próprio modelo matemático e vão achar que tem alguma coisa errada. Não, é perfeitamente... Aliás, sou eu fazendo um parêntese aqui, vamos nos lembrar que toda forma de vida razoável, né? Eu, você, o pernilongo da dengue que deve ter por aqui, deve estar me rondando, essas criaturas todas elas existem, trilhões de criaturas existem por conta de uma coisa absolutamente improvável, que aparentemente só aconteceu uma vez, né, na história do planeta, que foi uma bactéria engolir a outra e pronto, você tem uma mitocôndria. Qual era a chance de uma bactéria engolir a outra e a outra fica lá dentro trabalhando de graça? É muito baixo, mas estamos aqui, certo? Aliás, qual era a chance que moléculas e átomos e substâncias químicas descobrissem um jeito de se perpetuar no tempo através da vida? Mas estamos aqui. Qual é a chance de que os átomos de hidrogênio dentro do Sol entrem num processo de fusão e formem hélio e gerem a energia que movimenta a vida? A probabilidade é muito baixinha. A sorte é que existe uma coisa chamada tunelamento quântico. Se não, pois bem, então milagres, mas não de natureza divina, não contem comigo para esse tipo de explicação esotérica, mas milagres estatísticos ou probabilísticos acontecem e a gente tem que ser grato. Mas falando em cidades, né, diferentes, tem uma eu achei isso bem legal, fiquei muito feliz né, por ter encontrado isso, é uma simulação, é um mapa interativo mostrando como vai ser o clima daqui a 60 anos. Mas a ideia dos caras, para ilustrar, é a seguinte. Como tudo indica, né, já está acontecendo, que o clima vai mudar, que o calor vai aumentar, algumas condições vão se tornar mais extremas. Como é que você demonstra isso? O que esse mapa faz, ele, sobretudo para os Estados Unidos, tá? Mas ele fala o seguinte, escolha uma cidade. Aí você vai lá, você escolhe, sei lá, Los Angeles. Né? Eu escolhi Los Angeles. Aí ele mostra que em 60 anos, Los Angeles vai equivaler a qual cidade, né? Qual cidade hoje é o futuro de Los Angeles? E aí o mapa faz uma linha para baixo, né, que deve ter centenas, né, 1.000 quilômetros, centenas de quilômetros para baixo, e ele mostra que Los Angeles vai ser igual a uma cidade XYZ no México, que é um inferno de quente. Ah, Nova York, aí, bom, você vai pegar Nova York e ele vai mostrar, ele vai traçar uma linha mostrando que é como se, na verdade, o mapa inteiro girasse um pouco. Né? Todas aquelas cidades temperadas, gostosinhas lá do norte, é como se elas descessem centenas de quilômetros para baixo e se aproximassem do Equador. Então, o que está acontecendo é isso. Aquelas cidades que estavam ali usufruindo, em princípio, de um clima mais ameno, todas elas, é como se elas fossem deslocadas, é como se, sei lá, pegando aqui no Brasil, como se São Paulo, de uma hora para outra, virasse Salvador. Que teria inúmeras vantagens, exceto pela diferença de temperatura brutal. Né? É como se São Paulo se aproximasse do Rio de Janeiro, que é sempre 10 graus mais quente. Então, essa maneira de ilustrar o futuro de uma cidade, mostrando que ela vai ficar tão quente, tão tórrida, tão úmida, ou seja lá o que for, quanto outra, eu achei muito legal. Então, dei uma olhada lá, eu achei interessante, E falando em mapas, se você pegar um mapa mundi e perguntar para mim onde fica Liechtenstein, eu não vou saber, porque eu já assumi 500 mil vezes que a minha geografia tem algum bug, né? Eu preciso, né, fazer um recall. Eu tenho uma dificuldade muito grande com geografia. Eu nunca sei direito onde as coisas são. Então, não precisava ter sido Liechtenstein, podia ter sido qualquer outro país. Você pergunta onde é que fica, sei lá, Albânia. Eu nunca sei localizar. Mas, por bem, Liechtenstein é meio covardia, porque é um país minúsculo, mas é minúsculo, é um bairro praticamente. E eu não sabia muito da história de Liechtenstein. E já que ontem a gente falou aqui da questão da obediência que faz com que as pessoas façam coisas inomináveis, né? Eu citei aqui um massacre nazista numa cidadezinha na França. Eu vou começar aqui dando link para uma foto no Instagram. Pronto, uma coisa divertida, né? Instagram. Finalmente o René quer um pouco de distração. Não, mas essa foto no Instagram mostra Florença. Não sei se vocês já conhecem Florença, bem algum jeito de conhecer. Eu nunca, dá vontade de nunca mais sair de lá. A cidade é uma caixa de joias, absolutamente extraordinária, né? E a cidade tem um rio. Que rio? É o Rio Arno? Eu sou muito ruim de geografia. Tem um rio. E esse rio é atravessado por pontes, certo? Era. Porque era. Hoje, se você for lá, não hoje porque não está fácil, mas, né, em algum momento, você vai, tem aquela Ponte Vecchia. A Ponte Vecchia, que é um primor, é uma coisa linda, uma ponte de arcos, tem umas lojinhas, em cima tem um corredor, os Medici passavam por esse corredor para ir de um palácio para o outro. Cara, lindo. Pois bem, desse por feliz, porque os nazistas não conseguiram explodir a Ponte Vecchia. Ah, os nazistas tinham ocupado Florença. Quando a coisa começa a ficar feia, eles têm que debandar de Florença, eles explodem todas as pontes. Só não explodiram Ponte Vecchia. Eu não sei se alguém teve uma crise de consciência, o que eu acho pouco provável, ou se o detonador não funcionou. A questão é que essa foto do Instagram mostra Florença logo depois da guerra, com uma daquelas pontes maravilhosas simplesmente destruída por sadismo. É lógico, tem considerações aí militares, né? Você destrói uma ponte para que ninguém passe na ponte e corra atrás de você. Mas, cara, você precisa ser um absoluto monstro desalmado para explodir uma ponte de Florença, vai para o inferno. E falando em inferno nazista, o que eu não sabia é o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra, né, o que acontece? Vários países que tinham sido invadidos pela Alemanha começam a buscar algum tipo de reparação. E a Tchecoslováquia, que não existe mais, agora é República Tcheca, ela começou a falar: olha, é o seguinte, eu vou me apropriar daqui, daqui, dali, porque eram propriedades alemãs. Então eu vou me apropriar, vou me indenizar aqui, vou pegar umas terras. Porque, convenhamos, existia uma coisa chamada Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, que em princípio dominou aquela região ali do leste europeu, né, você dominou várias coisas, a Hungria, a Áustria, um monte desses países balcânicos faziam parte do Império Austro-Húngaro. Na época da Segunda Guerra, alguns desses lugares se aliaram aos nazistas, e aí a Tchecoslováquia falou: quer saber? Já que a Alemanha perdeu, agora isso daqui é meu, né? E numa dessas, eles, com essa história de buscar alguma reparação da Alemanha, eles foram atrás de uma família aristocrática, que é a família Liechtenstein. Liechtenstein eu não sabia, mas é o nome de uma família aristocrática que no Império Austro-Húngaro tinha propriedades por tudo quanto é canto, castelos, terrenos, fazendas, diabo a coisa, cara, eles tinham muita coisa. E essa família, quando começou a Segunda Guerra, ela falou: eu não vou me meter nessa história. Essa família, se eu não me engano, é para onde que ela vai? Para a Suíça? Eu não sei. Ela vai para algum lugar e falou: olha, nós somos neutros, nós não temos nada a ver com isso. Mas era uma família que falava alemão. Quando acabou a Segunda Guerra, os tchecos falaram: bom, dane-se se você era neutro ou não, mas você falava alemão, portanto eu vou confiscar as suas propriedades. E o que acontece é que a República Tcheca confiscou propriedades, aliás, muito bem escolhidas, né? Castelos, palácios, parques, espetacular. E eu não sabia, mas sobrou um tiquinho, que é o Liechtenstein, que é um principado, um lugar completamente, parece, sei lá, uma pista de Cooper, minúsculo, né? E a família, desde então, vem entrando na justiça internacional para falar: ó, Tchecoslováquia, eu sei que não existe mais Tchecoslováquia, mas vem cá, devolve uma parte dessa história. Nós não temos nada a ver com os nazistas. E eu não sabia de nada disso, e eu vou dar um link para vocês para em que pé que essa história está. E é interessante porque eu não sei se a República Tcheca vai querer devolver alguma coisa, porque são realmente castelos fabulosos, né? Talvez eles queiram fazer algum tipo de reparação, mas pronto, eu não sabia, você sabia? Eu não tinha a menor ideia, mas também eu não tenho ideia, não é nada surpreendente, porque como eu já comentei com vocês, a minha formação em humanas, né, no meio da ditadura, foi precária, que é o que vai acontecer com essa geração de agora, né, se esse absoluto maníaco continuar no poder, né, chamando todo mundo de bundão, e efetivamente, cada dia que a gente acorda de manhã e esse cara ainda está lá, nós somos todos bundões. Então, 200 milhões de bundões, vamos que vamos. Mas então, só para lembrar que realmente a minha formação, eu fiz em escola pública teve o currículo estraçalhado pelos militares, pois bem, hoje eu tenho que confessar aqui as minhas deficiências educacionais. Pois bem, o que mais? Já falei do clima, o clima em 60 anos, eu tinha alguma coisa interessante, ah, já sei, ontem, aqui em Ribeirão, eu acabei ouvindo um episódio sensacional do The Forum. Eu tinha ouvido, o anterior tinha sido sobre, cara, eu já esqueci, sobre o que foi o outro? Nossa, que coisa feia, esqueci completamente. Bom, tudo bem, não faz mal, né? Mas o que é interessante é que foi sobre especiarias. Eu estava comentando ontem sobre especiarias, muito legal. O que eu ouvi ontem é sobre índigo. Aí isso me faz lembrar uma música do Gilberto Gil maravilhosa, super sensual, chamada Índigo Blue. Se vocês não lembram, eu vou dar um link aqui, porque fez parte da minha educação sentimental na minha juventude. Pois bem, índigo, né, se você está usando jeans nesse momento, que é improvável, na pandemia está todo mundo de moletom, mas o índigo blue do jeans, da onde vem a palavra índigo? Eu tinha uma vaga noção, mas a minha noção era completamente equivocada. Na verdade, índigo tem outra história. Na minha inocência, eu achava que índigo viesse da Índia. É mais ou menos. Mas o que é interessante de índigo é que é um tipo de tintura vegetal, que é única, ela é completamente diferente de qualquer tintura. E quando eles começaram a contar o processo do índigo, que é isso que tinge as coisas de azul, né, eu achei que aquilo era tão improvável que eu fui procurar no YouTube. E eu achei, eu vou dar o link para vocês, um vídeo em japonês, não dá para entender nada, mas é um vídeo, você vê o que as pessoas estão fazendo, em que mostra uma senhorinha que tem lá uma tinturaria, em que ela mostra como você pode tingir as coisas com índigo. A questão é a seguinte, índigo é uma planta. É uma planta, ela é conhecida dos egípcios, ela é conhecida, tem similares aqui na América Latina, então os peruanos também conheciam o índigo. É um tipo de planta, é um tipo de folha. Mas a questão é, a folha então é azul? Eu nunca tinha visto uma folha azul. Pois bem, a folha não é azul. O processo é completamente... Tem várias maneiras de você fazer isso, mas o vídeo mostra ali é o seguinte, você arranca as folhas dessa plantinha, né, que é uma plantinha que existia ali na Ásia, etc., e está em vários lugares do mundo, você molha, o que a japonesa fez, ele foi jogar um pouco de sal, aí o cara ficou meio amassando essas folhas, tirando o excesso de água, e aí tudo continua igual, você está amassando um monte de folha. E aí ele pegou um tecido, colocou ali no meio e começou a amassar junto. O que acontece é que depois de muito amassar, as plantas começam a soltar um líquido com uma cor meio amarelada e esquisita. Essa cor amarelada e esquisita começa a tornar o tecido meio amarelado, esverdeado, em pouco tempo nada, porque o coitado ficou meia hora ali socando aquele negócio. Dali a algum tempo, aquele amarelo se torna azul. Azul, a mão da pessoa fica azul como se ela tivesse em alguma daquelas coisas indianas homenageando Krishna. Azul. Mas o vídeo mais ali para frente mostra de uma maneira até um pouco mais impressionante. Ela está com um tonel, né, um líquido. O líquido tem uma cor horrorosa, amarelada, que é justamente como se fosse um caldo dessas folhas, né? É um amarelo meio esquisito, feio. Ela pegou uma peça de algodão, colocou ali dentro, no que ela levanta, aquilo que era amarelado, ela começa imediatamente a ficar esverdeada, um verde esquisito, e na frente dos seus olhos o verde vai se tornando azul. um azul lindo. E quanto mais, né, banhos você dá nessa solução, mais profundo é o azul que você obtém. Ou seja, embora a planta não seja azul, embora o caldo da planta seja amarelo, na hora que isso oxida, que isso entra em contato com o oxigênio do ar, isso tinge o tecido de azul e tinge de uma maneira única, porque essas camadas que ficam presas na fibra, elas vão com o tempo desbotando, mas desbotando dessa maneira que só o jeans consegue fazer. Bom, em suma, o índigo era fenomenal, né? A Europa tinha um processo parecido, mas que não era tão bom. Quando surge o índigo, olha que interessante, o índigo surge na Europa não como planta, porque ali na Ásia, o que eles faziam? Eles conseguiam macerar essas plantas, fazer aquela zona toda, deixar secar, então aquela pasta toda esverdeada, na hora que seca, ela enrijece, ela fica uma pedra azul. E aí todo mundo achava que era uma pedra. Não era uma pedra, não era pedra droga nenhuma, era uma planta. Pois bem, a Europa tenta inclusive se proteger desse comércio das coisas de índigo, porque ela achava que era concorrência desleal com as técnicas que ela tinha, mas uma hora ela acaba cedendo. E como o índigo era uma planta, você passa a ter plantações de índigo no mundo inteiro, e aí tem uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Índigo começou a ser plantado na América Central usando mão de obra escrava, porque era muito lucrativo. Olha que interessante, é uma ironia isso, porque na África você tem toda uma série de técnicas de tinturaria e também de estamparia que são lindas. Eu vou dar o link aqui para uma coisa chamada adirê, que parece um pouco com batik. Batik, adirê, são várias técnicas ali na África e na Ásia para você tingir os tecidos com índigo. Né? Então, os africanos que eram escravos na América Central, pensa aí, Barbados, né? Jamaica, esses africanos que tradicionalmente usariam roupas tingidas com índigo, eles são colocados para trabalhar em condições brutais, assassinas, para o quê? Para produzir o índigo que ia tingir as roupas. Bom, em suma, eu não tinha a menor ideia que o índigo tinha algum vínculo com a escravidão nas Américas. Mesmo no sul dos Estados Unidos, a gente sempre associa a escravidão no sul dos Estados Unidos com a questão do algodão. Não, o índigo também era importante. Mas pelo menos assim, eu sei que é uma história de louco, mas assistam lá o vídeo da japonesa tingindo as coisas com índigo. É impressionante. E que azul bonito. Eu achei maravilhoso. O que mais? Um outro episódio do fórum, que acho que eu não tinha comentado com vocês, era sobre os segredos da Grande Pirâmide. Eu escolhi a dedo esse. Pirâmide. Pois bem, eu cresci ouvindo um monte de baboseira de pirâmide, de alienígena, segredos esotéricos, números, alinhamentos. Para, gente, para. Aliás, a primeira coisa, se vocês um dia forem para o Egito, preparem-se para ver o guia muito nervoso dizendo que não, a pirâmide não foi feita por alienígenas, foi feita por egípcios, e não, eles não eram escravos. Havia uma lenda, desde o tempo dos gregos clássicos, de que as pirâmides tinham sido feitas com mão de obra escrava. Então, esse episódio aqui, que é um episódio bacana, uma discussão gostosa entre vários especialistas e tal, não só ele desmonta vários desses mitos, não, a pirâmide não é nenhum artefato mágico que leva para você algum importante, não. E ela não foi feita por escravos, na verdade era uma coisa coletiva, era um triunfo do povo egípcio. Eles eram bem remunerados, eles recebiam lá o salário, recebiam cerveja, recebiam aquela coisa que passa no olho, como é que chama aquela coisa preta que passa no olho? Parece rena? Eu tenho um nome, isso acho que é rena. Para passar nos olhos, para aguentar o brilho do sol. Eles tinham ali um alojamento perto das pirâmides, eles descobriram recentemente os alojamentos dos operários, então eles eram operários, era um esforço coletivo da sociedade egípcia. Então, vale a pena, caso você não tenha muita informação, caso você não tenha ido para lá ainda, caso algum guia não tenha te buzinado na cabeça, vá, ouça, é muito interessante, é muito legal. Aliás, uma coisa que eu não sabia, eu não tinha atinado, na verdade, né? Eu comentei outro dia aqui com vocês, do final do Império Otomano, quando a Turquia se forma, o Atatürk e tal. Pois bem, aliás, isso é uma para quem já foi para o Egito, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando você vai para o Egito, que hoje é um país de língua árabe, né, e com a população também com a influência árabe bastante forte, quando você vai ver lá aqueles pirâmides, sei lá mais o que for, Luxor, etc., pelo menos a minha experiência é que os guias não sentem uma identificação maior. Primeiro, porque são praticamente todos muçulmanos, o Egito acho que é o maior país muçulmano do mundo, e aquilo é pagão, são templos pagãos, são outros deuses, né, que para o islamismo não é uma coisa que pega bem. Né? Então você já percebe que do ponto de vista religioso eles não têm muito apego. É tanto que, embora várias coisas ali sejam proibidas, tirar fotos, etc. e tal, os caras não dão muita bola. Eu me lembro de um guia, de um cara que era um segurança em Luxor, eu falei, não, pode tirar foto? Eu falei, não, desculpa, está escrito que, que não pode, eu não vou tirar. Se não pode, não pode. Não, os caras não estão nem aí. Bom, em suma. Mas, voltando, quando você conseguiu, em alguns episódios do Radinho, recentemente, eu questionei aqui o fato de que muitos museus bacanas, o Metropolitan, o British Museum, o Louvre, tinham muitos artefatos que tinham sido obtidos de maneira, digamos, pouco defensável hoje em dia. Pois bem, mas é que se a gente olhar naquele momento no tempo, o mundo era muito diferente. Então, quando as pirâmides começam a ser exploradas, na verdade, não existia Egito, mas existia o Império Otomano. E o Império Otomano não estava nem aí com ruínas do Egito, né? Não estava nem aí com o passado egípcio. Não, eles eram turcos, otomanos, não tem nada a ver. Aliás, eles não têm nada a ver com os árabes, quanto mais a ver com os egípcios. Então, só para a gente lembrar que quando a gente fala. Aliás, eu lembro acho que de um historiador, estou falando aqui de memória, não sei se foi o próprio Hobsbawm, uma vez questionando que ele. O papel dos historiadores, dos formadores de opinião na contribuição com ditaduras de plantão. Então ele falou que ele tinha visto um livro assim, Paquistão, 5 mil anos de história. Eu falei, desculpa, o Paquistão como país surgiu há menos de 100 anos. Como, se, né, o território foi, né, foi várias coisas, foram vários povos, mas o país é uma coisa recente. Então se a gente parar para pensar... Há quanto tempo existe o país Grécia? Há quanto tempo existe o país Egito? Bom, ok, se eu só estou falando aqui, vamos avançar um pouco mais. O que mais que tem de interessante? Degelo. Tem uma questão curiosa aqui, que eu já comentei com vocês, eu não sou nenhum expert em biologia, mas eu estou sempre comentando coisas aqui que me fascinam. E uma delas é um mistério da vida. Mistério da vida parece que é alguma reportagem do Fantástico, né? Pois bem, o mistério da vida é o seguinte, quando a gente olha a maneira como a vida funciona, você tem várias substâncias que a vida nada de braçada, deita e rola. Por exemplo, aminoácidos, todas as nossas proteínas, tudo, né, que o teu corpo é feito, é em cima de um lego, né, de um alfabeto de 20 aminoácidos. Curiosamente, esses aminoácidos, todos eles têm uma propriedade. A propriedade é, vamos imaginar que eu falo para você, desenha uma mão. Aí você desenha uma mão. Se eu pedir para 10 pessoas desenharem uma mão, alguns vão desenhar uma mão esquerda, outros vão desenhar uma mão direita. Sei lá, não sei qual vai ser a proporção. Então, mão, você tem a mão esquerda e a mão direita. Uma gira para um lado, outra gira para o outro. Não tem como você sobrepor duas mãos, não tem. Né? É como você colocar uma luva ao contrário, não funciona. Pois bem, os aminoácidos são moléculas que são tridimensionais. E elas, de uma certa maneira, elas se dobram e elas se enrolam, e elas se enrolam numa certa direção, ou para a esquerda ou para a direita. Acontece que todos os aminoácidos, e agora talvez eu me confunda, eles giram para a esquerda, eles estão girados para a esquerda, como se eles fossem canhotos. E todos os açúcares que a vida produz e consome, eles giram para a direita, eles são destros. A questão é, por que diabo? Tem alguma razão? É só uma coincidência? Será que começou assim e foi ficando? Será que é casualidade? Pois bem, esse mistério está em aberto. Mas acharam na Antártida um meteorito muito antigo, muito antigo. E muitos desses meteoritos que chegam aqui na Terra, quando você vai analisar, eles trazem aminoácidos, trazem essas moléculas complexas, o que até é uma pista de que talvez eles até tenham acelerado o desenvolvimento da vida, né? Porque de repente eles já trouxeram um negócio meio pronto lá, né? Que nem bolo que você compra no supermercado, né? Então já veio meio pronto. Pois bem, analisando esse meteorito, que é antiquíssimo, muito antigo, o que, que eles perceberam? Que os aminoácidos desse meteorito também giram preferencialmente para o mesmo lado. Ou seja, né, isso certamente é anterior à vida na Terra. Então, não é que foi uma casualidade na vida na Terra. Deve existir alguma outra razão para os aminoácidos preferencialmente tomarem essa direção. Muito interessante. Meteoritos. E aí eu vou pegar uma carona aqui com essa questão dos meteoritos, da química. Eu estou sempre falando aqui que todo o seu corpício, maravilhoso, lindo, você acordou espetacular hoje, sem dúvida, ele é feito de átomos que nasceram numa estrela. É, pronto, agora você pode se sentir realmente radiante, né? É, pois bem, você é filho de uma estrela, né? Eu podia dizer que você é o cadáver de uma estrela, mas não ia ser tão romântico. Mas, pois bem, todos nós somos poeira de estrelas, como já disse Carl Sagan. Pois bem, o Hubble, que é aquele telescópio que está lá em cima em órbita, ele fez uma foto linda do espaço que parece assim um véu alaranjado, meio translúcido, parece assim um echarpe de seda, né, tingido, não sei como, uma coisa translúcida no espaço. Linda foto, linda. Você fala, que diabo de estrutura é essa? Aquilo, olha que interessante, aquilo são restos de uma supernova que explodiu, aí eles dão nome e sobrenome, quando teria acontecido e tal. Quando uma estrela vira supernova e explode, ela expulsa para o espaço todos aqueles elementos químicos mais pesados que ela, com muito esforço, né, tinha construído. Então ela espalha, ela semeia o universo. Então essa foto do Hubble é justamente a linha de choque, né, a fronteira desse material que a estrela expulsou, que ela presenteou o universo, né, no seu falecimento espetacular. Pois bem, é lindo. Então você está justamente vendo ali um véu dessas partículas, que pode ser ferro, carbono, esses átomos todos. Muito, isso por si só já é lindo. E eu vou conectar isso com um artigo que é completamente independente, que mostra o seguinte: se você de um modo, estou falando de uma maneira assim genérica, é só uma figura de linguagem, porque eu duvido que você vá ficar fuçando no fundo dos oceanos atrás de isótopos de ferro. Não sei, se você fez isso, parabéns, eu sou seu fã. Né? Mas há cientistas procurando por isótopos de ferro no fundo dos oceanos. Para quê? Porque os átomos, todo átomo, grande parte dos átomos, eles têm uma receitinha de bolo. Ah, X prótons, X nêutrons. Às vezes você tem lá um átomo que tem próton a mais, ou nêutron a mais. Acho que nêutron é mais comum, né? Nêutron, tem mais nêutron, tem um monte de nêutron. O que acontece? Continua sendo ferro, por exemplo, ferro, né? Tem lá um isótopo, ferro 60, ele tem alguns nêutrons a mais. Continua sendo ferro, mas acontece que esse é um arranjo instável. Com o tempo, ele começa a desmontar, ele começa a decair. Né? E depois de algum tempo, já era. Aquele ferro desapareceu porque era um ferro instável. Tá? Então, o ferro 60, que é um isótopo do ferro, ele dura alguns milhões de anos. Então, quando você vê um ferro, você detecta ferro 60, você fala... Ele não é tão antigo assim, ele tem algumas dezenas de milhões de anos. Da onde que esse cara veio? Quem fez esse cara? Porque a questão é que ferro é formado em supernovas. Então, se você tem um ferro debaixo d'água que tem dezenas de milhões de anos, significa que ele foi criado há dezenas de milhões de anos, e a questão é, que supernova foi essa que ela estava aqui do lado? Uma hipótese é que à medida que a Terra navega, singra pelo espaço sideral, estamos todos singrando, somos navegantes nessa nau sem rumo, a gente está atravessando o vácuo, pois bem, o vácuo nunca é vácuo, a gente está atravessando provavelmente nuvens de restos de estrelas supernovas que já explodiram. Então, à medida que a Terra vai, né, navegando, ela vai mergulhando nesse vácuo que está aí meio contaminado, vamos dizer assim, ela acaba absorvendo, isso acaba caindo dentro da Terra, e a gente está o tempo inteiro recebendo do céu, não é maná, não é bênçãos, não é nada, a gente está recebendo átomos, sei lá, antigos, certo? Então, fala, bom, então tá fácil, né? Esse ferro está aí, ele ainda existe, porque, sei lá, algum momento atrás, a Terra atravessou os restos, né, a fumaça de alguma estrela que se foi. E acontece que, os astrônomos têm N razões para tentar entender essa história, porque sim, é uma hipótese válida, mas ninguém podia imaginar que a gente estivesse atravessando nos últimos milhares ou milhões de anos um rastro de uma supernova. Bom, eles estão quebrando a cabeça, tá bom? Então, mas só para dizer, eu acho que isso é interessante, que a gente tem aqui na Terra, né, o tempo todo, caindo do céu, restos de explosões de supernovas, e que muitas vezes elas indicam que isso não aconteceu há tanto tempo assim, porque alguns desses átomos duram pouco. É como se você encontrasse um se acorda de manhã e tem um sorvete, né, na sua cabeceira. Você fala, quanto tempo dura um sorvete em Ribeirão? 10 segundos, mas não, 15, né, mais ou menos. Então quer dizer que nos últimos 15 segundos, enquanto eu dormia, alguém colocou um sorvete. É só uma imagem, ninguém colocou sorvete nenhum. Eu estou de dieta também, não vem ao caso. Tem duas histórias aqui que acho que são interessantes, são tristes. A primeira delas aconteceu faz alguns dias, faz algumas semanas, na verdade, na Austrália. A Austrália faz muito dinheiro com mineração. Uma empresa mineradora inescrupulosamente, que deve ser, não tem nenhuma contradição nisso, nenhuma surpresa nisso, ela explodiu uma caverna sagrada dos aborígenes. Pois bem, a Austrália é habitada pelos aborígenes há dezenas de milhares de anos, é uma coisa insana, os caras estão lá há muito tempo. E eles têm lugares sagrados. E os caras, bum, explodiram o raio da caverna. Era um dos vestígios mais antigos de ocupação dos aborígenes e os caras explodiram. Isso eu já tinha comentado lá atrás, mas o que é interessante é que agora os executivos vão perder o bônus. Eu sei que parece pouco, né? Os aborígenes, né, devem estar infelizes da mesma maneira, mas eu fico feliz quando mexe no bolso. Quando os executivos têm o seu bônus comprometido pelo impacto das suas ações ambientais, no meio ambiente, na sociedade e tal. Eu achei legal, acho que achei mais legal ele perder o bônus do que se ele fosse preso, porque ele ia pagar algum advogado e ele ia escapar, né? Não, eles simplesmente perderam um bônus de milhões e milhões de dólares. Ótimo, fico super feliz. Mas, ao mesmo tempo, isso não poupou um sítio arqueológico super importante no Sudão. Sudão, vamos nos lembrar, fica ao sul do Egito. O Sudão também teve faraós, o Sudão também tem pirâmides, nem todo mundo sabe disso, mas tem. Você teve faraós que eram negros sudaneses, você tem uma dinastia de faraós egípcios que eram do Sudão, eram faraós negros. Pois bem, os arqueólogos chegaram lá e tinham passado um trator gigantesco em cima de um monte de coisa importante, porque era gente procurando garimpeiro ilegal. Aqueles amigos do Bolsonaro, né? Dos amigos do Bolsonaro estão em toda parte, os garimpeiros ilegais, simplesmente atrás de ouro, destruíram um outro tipo de ouro que eu acho que é muito mais irrecuperável, muito mais raro, que é o nosso passado. E falando aqui em nosso passado, eu fiquei bastante impressionado com isso. Se vocês quiserem ouvir, se vocês também tiverem paciência para ouvir coisas estranhas, mas vocês vão ouvir aqui um músico, um especialista, tocando uma flauta Neandertal. Hello? Como assim Neandertal? Porque assim, eu cresci achando que Neandertal fosse uma criatura completamente primitiva. Quanto mais o tempo passa, a gente está sempre comentando isso aqui no Radinho, a gente descobre que os Neandertal não eram tão antas assim, não eram tão burros assim. Você vê ferramentas, você vê vestígios de que eles cuidavam dos seus... não era tão diferente assim. E o que acontece é que eles acharam numa caverna Neandertal um osso de mamute, sei lá, aquele bicho que é esse, perfurado da mesma maneira que a gente perfura uma flauta. E aí fizeram uma réplica dessa flauta e o cara consegue tocar essa flauta, certo? Certo, só que essa flauta tem 43 mil anos. Ou seja, há 43 mil anos os nossos primos faziam música. Curiosamente, o intervalo das notas é um intervalo que para a gente é harmônico, isso para mostrar o quanto, né, o nosso senso estético é antigo, ele é evolutivo, ele veio dos nossos parentes, e o cara consegue tocar a flautinha. Ouçam, é bastante impressionante, eu achei muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês? Deixa eu ver. Tem mais algumas questões de natureza aqui que eu vou comentar. Eu acho que... Bom, tem uma questão aqui ambiental, vai? Isso já está aparecendo faz algum tempinho, acho que eu devia ter comentado com vocês antes. Painéis solares. Lindo, bacana, né? Energia gratuita e tal. Só que painéis solares, eles têm uma vida. Você compra um painel solar e fala, vai durar 20 anos. Depois você faz alguma... Tira, troca. Troca como? Então, os painéis solares mais antigos estão sendo descartados. A questão é que você não consegue reciclar direito um painel solar. Então, a primeira geração de painéis solares está gerando uma pilha de lixo tóxico, porque tem metais pesados, tem solda, tem cobre, tem chumbo, vidro. É mais barato, e quando eu digo barato, é tipo 15 vezes mais barato você jogar o seu painel solar num lixão do que tentar reciclar e vender. Então, olha que interessante, né? Uma tecnologia, em princípio, limpa, que provoca impacto ambiental ruim. Eu acho que ninguém tinha pensado muito nisso. Eu vou dar o link aqui para um vídeo no YouTube completamente surreal. Eu venho tentando me consolar com a estupidez humana, vendo que a natureza é muito mais esperta que a gente. A questão é: ovos se comunicam. Ponto. Como assim ovos se comunicam? Ovo, quer que uma coisa mais banana que ovo? Né? Imagina um ninho de passarinhos cheio de ovos. O ovo está lá, né? Um dia ele vai chocar, sei lá, se ninguém pegar, ninguém comer, ele vai chocar. Mas a questão é, os pesquisadores já tinham se tocado que enquanto o embriãozinho está se desenvolvendo ali no ovo, ele está atento ao que acontece do lado de fora. Então, ninhos que de repente crescem, os ninhos que são feitos num lugar onde vários pássaros, né, estão nidificando, acho que essa que é a palavra, né, quando o cara faz ninho. Tem vários pássaros nidificando. O ovo está lá, mas o embriãozinho, o feto, ele está ouvindo. Então, se os pássaros lá fora são super estressados, porque está tendo ataque, ou seja o que for, isso afeta o desenvolvimento do ovo lá dentro. O cara está ouvindo. Olha que coisa louca, isso muda os hormônios, isso muda a epigenética. Lembra a história de epigenética? Você tem lá seu código genético, são todas as receitas. Mas você tem uma outra camada de informação lá em cima que diz: olha, agora vamos acionar essa receita aqui? Não, agora para de fazer isso. Tem uma outra camada ali, porque as receitas são hereditárias, o DNA é hereditário, mas tem uma camada ali que não é exatamente o material hereditário, é uma camada que é chamada de epigenética, que através de um processo chamado de metilação, minha memória está indo bem hoje, ela consegue fazer com que algumas coisas aconteçam, inibir outras. Pois bem, quando os pais passarinhos estão lá fora espanando, surtando, os bichinhos dentro do ovo estão ouvindo. Mas isso já tinha uma pista disso. Mas o que é interessante é que se você pegar um ninho com, sabe, vários ovinhos lá dentro, os ovinhos se comunicam entre si. Ninguém sabe muito bem como. Provavelmente através de vibrações. Aí eles descrevem um experimento. O experimento é mais ou menos o seguinte: você pega um ninho que tem lá 5 ovos. Aí você separa 3 para um lado, 2 para o outro. Aí você pega esses três e coloca para ouvir o barulho de pais estressados. Só eles estão ouvindo os pais estressados, certo? O que que vai acontecer? O ovo vai ficar estressado. A hora que você coloca esses 3 ovos estressados junto com os 2 que não sabiam de nada, dali a pouco os outros 2 também estão estressados. Ovos se comunicam e pessoas nem tanto. Bolsonaristas também menos ainda. Eu achei isso muito legal. Tem mais alguma coisa? Agora, só para encerrar, acho que isso é interessante. Ilusões de ótica. Todo mundo adora ilusões de ótica, né? Eu vou dar link aqui para algumas ilusões bastante interessantes. Você acha que o cinza não é cinza, que a coisa está mexendo, mas não está, aquelas coisas de louco. Os caras descobriram que aquilo que faz com que os nossos olhos se enganem é tão antigo que moscas também padecem de ilusão de ótica parecido. As mesmas coisas que dão problema na nossa visão, dão problema na visão de moscas. Eu vou dar um link aqui para os caras analisando como que eles provocaram ilusões de ótica em moscas. As moscas ficaram confusas. E vamos nos lembrar que alguns dias atrás eu contei que as listras da zebra são criadas justamente para provocar ilusão de ótica na mosca e a mosca ficar idiótica, né? A mosca perde a noção, não sabe o que fazer e vai embora. Gostei, gostei, achei muito legal. É só para encerrar, caso vocês tenham curiosidade, tem uma coisa que é fenomenal no mundo, da natureza, que é a questão do mimetismo. Eu vou dar o link aqui. À primeira vista, realmente parece uma cascavel. É uma cascavel numa árvore, mas com aquela cabeça, com os olhos, tal, o papo meio amarelo. Quando você vai ver, não é uma cascavel, é uma lagarta. É uma lagarta que ela na parte, imagino que seja a parte de trás dela, não é besta. Na parte de trás dela, ela cria uma cabeça de cobra falsa. né? Ela cria uma cabeça, e a coisa mais convincente, porque a cabeça fica mexendo de lá para cá, você infartava. Se eu entrasse no meio do mato e visse aquela cabeça de cobra, eu fazia xixi na calça e era apenas uma lagarta. Então, né, quando a gente fica vendo essas pessoas enganosas, essas pessoas que têm cara de serpente, por exemplo, cobra, vem de longe, as lagartas já conseguiam fazer isso. Raríssimos, espero que o episódio de hoje, gravado em circunstâncias um pouco não usuais, tenha valido a pena. Muito obrigado pelos cafés. Aliás, acho que semana que vem está chegando o microfone que eu comprei com os cafés que vocês me ofereceram. Espero que isso propicie e possibilite gravações ainda melhores. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, estamos no radinhodepilha.com, estamos no Spotify. Aliás, tem no SoundCloud, somos 700 raríssimos já. Legal, gostei. Um grande abraço e até amanhã.